Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver.
Bom dia, pessoal do Acordar e Agir, estamos juntos aí de novo. Hoje eu vou fazer esse programa junto com o pessoal do Movimento Orgânico. A gente tem esse rodízio que acontece aí na Ancoragem. Então, é uma experiência nova para mim e para todo mundo que vai passar por isso, né? E a gente tem como espelho aí, em relação à ancoragem de programas, nem sei se existe esse termo, a gente tem o nosso querido Carlos Henrique, da Página 2, que eu apelidei ele carinhosamente de Trovão de Timbó, com essa voz incrível. Então, quando a gente, quem tiver curioso depois, acessa ali o programa da página, a Rádio Página 2, .com.br, que vai conhecer um pouco mais o trabalho maravilhoso do nosso Trovão de Timbó, que deixa qualquer um que ancora um programa no chinelo, né? Então, a gente vai começar aqui a debater um assunto que é um assunto muito amplo, né? Mas só antes, para não esquecer, a gente tem aqui os nossos convidados, claro, mas a gente não pode sempre deixar de reafirmar sobre o nosso grupo, que é o Movimento Orgânico. Está aqui a nossa camiseta aqui, ó, orgânicas.org. Se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais da gente, você vai aprender um pouco da nossa filosofia, que é um aprendizado contínuo, nunca acaba, não tem fim. E temos mais ou menos, são quatro premissas aí que o Movimento Orgânico tem como, não sei se é ensinamento, não sei como a gente pode chamar isso, é tudo tão livre, né? Que a gente não sabe a verdade, a gente opta pelo que é útil, a gente tenta entender as nossas relações de controle e a gente tem a natureza como referência. Se tiver mais curiosidade, vai lá no orgânicas.org e conhece mais um pouco do movimento orgânico. E a gente está no programa Acordar e Agir, que já acontece aí, nós temos mais de 160 programas, você pode buscar em qualquer podcast aí, que a gente está em tudo, e não está prosa. E você vai ouvir vários programas, os temas mais diversos, tudo aquilo que é relacionado ao autoconhecimento. Então, se você está buscando futebol, religião, política, você veio ao lugar errado. Você vai para outro lugar, vai procurar o que você se encontra. Aqui a gente fala de autoconhecimento, filosofia, tudo que ninguém entende e a gente menos ainda. Então, vou dar aqui um bom dia. Eu sou o Nasser, eu estou aqui em São Paulo. E a gente está aqui com a Larissa, está aqui com o Renato, está aqui com o Mário César, a Jana está indo e voltando. Dá um alô para todo mundo, dá um alô aí. Vamos lá, Larissa, dá um seu bom dia aí. E aquele negócio, você canta, dança ou representa o seu destaque inicial, como nos programas tradicionais?
Não, não canto nem danço. Bom dia, pessoal. Eu falo aqui de Guaramirim, Blumenau. Vamos lá falar um pouquinho sobre o nada.
Boa. Você, Renato, como é que tá?
Bom dia, bom dia. Bom dia, Nácia. Bom dia a todos aí. Eu falo aqui de Blumenau. E eu estou há 8 anos nessa empreitada do movimento orgânico, tentando desconstruir coisas que eu aprendi durante a vida toda e aprendendo coisas novas com todos vocês aí, com toda a galera, com o Renan, né, que é o nosso guru, e que ele não gosta de ser chamado assim, é o pai do movimento orgânico. Mas assim, tamo junto, vamos falar sobre o nada, isso é muito... Não sei.
Boa, Renatão. Mário César, prazer estar contigo aí. A sua voz é importante, profundo conhecedor de tudo. Isso aqui hoje vai falar sobre nada. Então, Mário, seu bom dia aí.
Bom dia, pessoal. Uma satisfação estar com vocês. Na verdade, uma honra. Tive um pouco afastado do movimento, mas eu sempre estava na moita, assistindo vocês aqui pelo WhatsApp, enfim, acompanhando, mas é que eu tive na moita porque eu estava, não é verdade que eu não estava fazendo nada, eu estava fazendo muita coisa, e como o tema agora foi o nada, eu resolvi apresentar novamente, porque eu quero ver como é que é esse negócio, mas é um prazer, uma satisfação estar com todos vocês.
Ah, legal, Mario, maravilha. Vamos falar da Jana. Jana tá onde, Jana? Fala um bom dia, pessoal. Canta, dança ou representa, Jana?
Faz sucesso. Gente, é um prazer estar aqui. Hoje está minha primeira participação, né? Por mais que eu já participe do movimento há algum tempo, eu tenho uma bebê pequena e é sempre é sempre um desafio estar aqui com vocês. Então, hoje eu estou em Lages, na casa dos meus pais, a minha pequena está sendo cuidada e eu estou aqui podendo não fazer nada, mas fazendo sim. Esse é um assunto que eu estou bastante ansiosa para debater para vocês. Eu acho que é muito desafiador fazer nada, né? O nada é algo que me dá até um pouco de medo e ao mesmo tempo me gera muita culpa. E eu acho que vai ser interessante a gente falar um pouquinho sobre isso.
A Joana já viu que tem assunto, né? O nada é desafiador, né? E a gente às vezes fica meio preocupado, fala não fazer nada, né? O que é não fazer nada, né? Me chamam de vagabundo, de comunista, essas coisas. Não esquecendo que na retaguarda, com toda a equipe técnica, está o nosso querido Cristiano, que é o mais para a gente chama de Tiano, né? Ele não está aparecendo hoje, porque parece que ele pegou mais sol do que devia, está com a pele toda arrebentada, então o Tiano está na técnica lá e vai garantir toda essa qualidade de áudio, vídeo e tudo mais que vem por aí. Lembrando que o nosso mantra é mais que potencial, eu tenho preguiça, então vamos devagar. Não quero ninguém se estressando aqui, o programa tem que ser levado de boa. A gente vai colocar alguns vídeos, algumas músicas para ajudar a elucidar ou falar sobre o nada, né? Lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre o nada foi antes de ingressar no movimento orgânico, essa seita maligna, era... Tiana, agora era aquele negócio lá que eu te falei, Tiana. Antes de ingressar, vou repetir a frase, antes de ingressar no movimento orgânico, nessa seita maligna...
Ele está sendo irônico.
Voltando ao assunto, então. Eu, há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, eu assisti um programa, era um programa piloto, talvez vocês conheçam, ele se chama Jerry Seinfeld. E ele tinha um programa acho que era na NBC, ele tinha um programa, ele fez era um seriado americano e era um programa sobre o nada. Ele levou esse programa sobre o nada para a empresa e o programa foi super bem aceito. Mas na hora que ele foi apresentado, as pessoas se surpreenderam. Começaram a falar sobre o nada e era sobre o nada mesmo. Era um cara que vivia em Nova York, ele, os amigos, e não tinha nenhum tema específico, não era uma família especial, não era alguém que fazia algo diferente, não tinha ninguém supostamente deslocado, fora do padrão. Não, eram pessoas que viviam como amigos e mais nada. E ele ficou durante 11 anos no ar. Ele é um cara que meio que saiu desse padrão, como a gente gosta, né? Que são essas pessoas que fazem a diferença, que saem do padrão. E depois, se vocês quiserem procurar, o programa é o nome dele mesmo, é Seinfeld. E ele já fez 11 anos, isso durante 11 anos no ar. Não é fácil de encontrar os programas dele, algumas plataformas têm, a maioria não tem os programas. E ele tem dois ou três episódios que ele conta a vida dele, como que ele chegou, onde ele chegou. No Netflix eu sei que tem. Então é um cara bacana que eu admiro, que toca nesse assunto importante que é o nada. Mas não chega de papo furado. Ô, Tiano, você pode colocar aquele vídeo de um programa do Fábio Porchat? Quem não vê, vai ouvir, vai dar na mesma.
Penso que isso aí é o segredo da parada mesmo, de você poder contemplar a vida, mano. Acho que talvez em algum tempo a gente vai entender que esse culto exacerbado da produtividade, ele é uma outra forma de doença mesmo. Isso aí acaba empurrando a gente pra um monte de doença de verdade, sacou? Essa parada de ficar toda hora bombardeado de informação e lendo e tendo o que fazer, e agora cada vez mais cedo a gente é empurrado pra isso, as crianças são empurradas pra isso, então as pessoas colocam o filho no karatê, no inglês, no ukulele, e vai enchendo a criança de obrigação. Ali tem uma amiga minha uma vez que falou um negócio muito louco, eu falei, tava conversando sobre isso com ela, e ela disse, não, eu separei ali umas 4 horas da tarde ali pra ele não fazer nada. Sabe, pra entender que tem o tempo mesmo também de não fazer nada, isso é saudável, sabe? Essa coisa criança, de achar, né, que o ser humano é só uma engrenagem e que a única função da gente estar aqui é produzir, é isso, produzir, isso. produzir, sabe? A vida, ela tem muitas camadas e trabalhar e produzir coisas é só uma delas.
A vida tem muitas camadas, aí.
Ô, Tiano, e coloca já aquele outro vídeo deles também, que é um vídeo bacana, que eu acho que dá pra gente já... ele é curto e a gente já dá a sequência aqui na... na nossa conversa.
Grande ideologia da modernidade,
também no programa, que acho que é o João Bosco que ele fala. É um cara bacana que eu não conhecia. Tem ele aí já no ponto ou não? Eu sei que você não estava fazendo nada, mas vamos lá.
A grande ideologia da modernidade não é nem esquerda nem direita, é o trabalho. Esquerda Verdade. E direita têm em comum a produtividade, que o esquema Ciro estava falando, e talvez num horizonte de climate emergency, né, de crise ambiental e também de pós-trabalho, muitas das profissões que a gente conhece hoje serão automatizadas e extintas, talvez a humanidade seja obrigada a abandonar essa ideologia do trabalho. Aí eu quero ver Fabinho nessa nova vida.
Mas esse negócio de não olhar para a natureza de maneira séria, eu acho que tem muito ligado a ver com essa falta de contemplação. O valor só está agregado ao trabalho, ao que você faz, ao que você pega. A natureza é uma coisa mais lúdica.
O trabalho é a transformação da natureza.
Exatamente. Então, acho que também tem a ver com isso. Nesse mundo tão capitalista, nada contra o capitalismo, antes que você me chame de comunista.
Volta para Cuba.
Faz com que a gente respeite menos o que não é factual ou tátil.
Mas a gente vai ser obrigado a parar. Saiu uma pesquisa outro dia, olha que boa pesquisa, que em 2040, 50% dos trabalhos já vão ser automatizados.
A quarta revolução industrial,
é,
né?
Isso.
Inclusive na Inglaterra já está estimulando muito a indústria criativa por isso, menos horas de trabalho, menos gasto de energia, né? Mais qualidade de vida, cada vez mais, na verdade. A gente já passou aí.
Fantástico, na minha opinião. Agora eu quero saber, legal. Mário César, você vai começar, e uma coisa que eu já vou avisar os outros participantes. Eu não aceito, eu sou autoritário, eu vou na linha de fulano. Se você vai na linha de fulano, que acabou de falar alguma coisa, então você fica em casa, fica ouvindo o programa, porque aí você não precisa dar sua opinião. Então, Mário César, eu queria que você começasse aí a dissertar sobre esse assunto, cara.
Eu não conheci os vídeos, achei fantástico, e eu diria simplesmente, o nada contempla. Eu acho que agora já vai por aí, certo? O nada contempla, e nós chegarmos a esse ponto de estarmos fazendo as coisas, mesmo que estivermos fazendo, mas nós tivermos a capacidade de contemplar aquilo que está sendo feito, porque eu acho que esse é o segredo. A gente faz e não contempla, né? E você estará fazendo nada quando você estiver contemplando, porque esse nada daí, mesmo que você esteja interagindo ou esteja até produzindo, mas se você estiver contemplando, te dá uma sensação de você não estar apressado, de você não estar indo correndo. Quer dizer, daí você entra na vibração do nada. Eu penso que a coisa vai por aí.
Boa, Mariana.
Eu acho que...
Ei, eu esqueci de dizer uma coisa antes, só para terminar aqui. É que eu estou em Balneário do Camboriú, bem perto do nada.
É isso aí. Está próximo, no topo do nada, quase. Diga, Renato.
Não, eu vendo o Mário falar essa contemplação, não foi ensinada para nós contemplar, né, a natureza, contemplar o nada, o ócio, né? Foi ensinado para a gente que a gente tem que ser produtivo. A pergunta que as pessoas fazem, depois de tu encontrar um amigo de muito tempo que tu não vê, ele logo te pergunta, o que tu estás fazendo? Né? O que tu estás fazendo na vida? Né? Então, e se disser, não estou fazendo nada.
Nossa.
Perde o valor.
Faz mal, hein?
Isso é louco.
O valor, tu não fazer nada, parece que tu não tem, que nem os caras falaram ali, parece que tu não tem valor, né? Então, o grande medo é de tu não valer nada, por não fazer nada, né? Por não ter muita coisa para fazer. Então, a gente enche a agenda, a gente foi ensinado isso pra gente, a gente enche a agenda, a gente tem um monte de coisa para fazer, quando tu não tem tempo para nada, parece que tu tens um valor enorme. E quando é um cara que não tem muita coisa para fazer, parece que não vale nada. Esse é o paradoxo aí. E eu estou percebendo isso, que quanto menos agenda eu tenho, mais eu posso fazer tudo. Quanto menos coisas eu tenho para fazer, que eu me comprometo, mais tudo me é possível. Então, eu vejo que é um paradoxo muito grande e a gente tem que pensar bastante sobre isso, né?
Ô, Renato. Quem vai? Gol.
Então, eu venho pensando muito isso nesses últimos meses, porque eu fui desligada, né, por conta da pandemia em abril e tal. E com pandemia e tudo mais, eu pensei, por que que eu tenho que correr atrás de algo já, né? Logo, assim, tá tudo, né, meio de cabeça para baixo e tal, vou ficar um tempo aí sem fazer nada. Mas eu confesso que, seguindo o pensamento da Jana, antes ali que ela falou, é difícil a gente admitir, nós mesmos aceitar que a gente não tá fazendo nada, entre aspas, né? A gente tá se dando tempo, tá se... né, enfim, curtindo outras coisas, como o Renato falou, aproveitando os hobbies, enfim, que a gente tem, né, e que a gente tem, a gente às vezes só esquece, né, não dá tempo para fazer as coisas que a gente realmente gosta, né, que é bem resumido é isso.
Boa, qual?
Eu tô aqui ouvindo vocês falarem e eu tô pensando muito na questão de presença, né, eu acho que o pior do que não fazer nada é você não conseguir fazer nada porque você não tem presença em nada que você faz. Então, se você está trabalhando, você está pensando que você deveria estar, né, contemplando, curtindo, fazendo outras coisas. Se você está curtindo, se você está se dando um momento para contemplar, para estar na natureza, você está pensando no que você deveria estar fazendo de forma produtiva. Então, a gente fica muito nessa busca incessante de querer o que você não tem naquele momento. Né? A gente não consegue viver cada coisa com presença, realmente com presença. Então, eu estou lá sentada no chão, estou brincando com a minha bebê e estou pensando que a louça tem que ser lavada. Né? Eu estou no trabalho e estou pensando que eu não estou tendo tempo para curtir com a minha família, para estar com os meus amigos, para estar na natureza. Então, eu acho que tem muito isso. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue trazer presença para tudo que a gente faz... é o momento que a gente consegue começar a curtir o nada, que a gente começa a se dar esse direito, né, de estar apenas contemplando, apenas vivendo. Eu estava pensando aqui quanto tempo faz que eu não me jogo no sofá, né, e fico fazendo nada. Eu acho que eu não lembro a última vez. E assim que você se joga, mas você já está pensando o que você precisa, que você precisa arrancar mato de jardim, você precisa ler um livro, porque você tem que estar sempre estudando, né? Tem que estar sempre buscando. Então, aquilo que eu comentei antes, eu acho que é uma culpa do não fazer nada, do fazer, do nada, né? O nada tá implícito uma culpa na nossa cultura.
Mas eu pegando todas essas falas e até da Janaína agora, eu percebo que essa culpa é realmente isso que acontece. Mas o que está por trás de tudo isso, e a Larissa falou também, é o julgamento de si mesmo. Ele não consegue dar conta do julgamento de si mesmo. Né? Se eu não fizer nada, claro, os outros vão me julgar, mas não importa o julgamento dos outros, importa que eu estou me julgando que eu não sou nada, eu não sou produtivo, eu não tenho valor. Né? Então, o que está por trás é o julgamento, sempre julgamento. Por isso que no movimento orgânico, o que mais a gente combate é o julgamento. Né? E é o julgamento de si próprio. E se a gente consegue diminuir esse julgamento de si próprio, a gente consegue começar a contemplar, a ter tempo para fazer as coisas, para estar presente, para estar vivendo tudo que é possível e as relações nossas mais plenas. Né?
A gente está chegando agora nesse final de ano e ontem a gente teve, a cada 15 dias na empresa, a gente tem uma reunião de abrir o coração. E aí a gente estava nessa reunião de abrir o coração e eu falei, gente, eu estou sofrendo uma síndrome que eu inventei. Eu estou sofrendo com a síndrome do meia boca. Que a impressão que eu tenho é que na minha vida está tudo meia boca, né? Que a minha casa está arrumada meia boca, que no trabalho eu não estou conseguindo me dedicar como eu deveria, né? Aquela final de ano, todo mundo cansado. Por mais que tenha pandemia, que a gente tenha trabalhado menos, a gente está cansado, a gente está exausto. Foi um ano pesado, né? Cheio de desafios. E eu tô com essa síndrome do meia boca, a impressão é que em todos os aspectos da minha vida eu tô dando só meia boca. E olha que problema, né? Olha que julgamento grande isso, que não se permitir estar cansada, né? E fazer tudo meia boca durante um tempo.
Ô, Jana, e aí tem mais. Você popularizou aquela expressão mais rebuscada da Brené Brown, né? Vocês podem buscar aí os vídeos dela na internet, ela tem uns 3 livros bacanas, que é, a gente já deve ter comentado, que é aquela síndrome da escassez, né? A gente sempre acha que a gente não é suficiente, a gente acha, não sou o melhor pai, não sou a melhor mãe, puxa, poderia fazer algo mais, será que eu estou dando o máximo? E você sabe que isso não, essa é uma impressão que a gente tem, na nossa imaginação ela vai longe, né? E, então, essa questão de escassez e o nada e tudo faz com que o Roger Zen apareça na tela, e ele estava sem fazer nada, com certeza, e resolveu aparecer no programa. Então, Roger, faz o seu bom dia aí. Aqui eu estou vendo que é uma máfia catarinense, estou sozinho de São Paulo. Então, Roger, e aí, meu amigo, fala como é que tá.
Bom dia. Pô, tava dormindo, né, cara? Pô, lembrei, acordei, lembrei do programa. Pô, vou participar, tava sem fazer nada mesmo. Vamos lá, vamos brincar aí, vamos um pouco. Vamos se divertir. Boa, Roger. Pô, já entrei no assunto aí, fantástico, hein? Poxa, né, nossa mente é incrível, né? Meu, como ela nos condena e muitas vezes nos glorifica, né? Pô, já passei ouvindo a Jana falar de, pô, né, minha vida parece estar meia boca e tal. Às vezes a nossa tentação de certas coisas. É incrível, né? Mas, pô, Nasser, eu concordo muito contigo, assim, cara. Eu acho que, pô, a Brené Brown, né, a gente é vulnerável, né? É, eu acho que tem três certezas na vida, eu digo, né? Que, pô, a gente vai morrer, a gente vai pagar impostos e a gente vai ser impactado pela inflação. Isso é certeza.
Essas últimas duas dá pra gente sair fora.
Olha, me diz como.
Como descobrir? O Renan parece que não paga mais imposto, não sei.
É, o Renan não paga mais, ele falou. Isso aí, ele falou a verdade. Eu vou pedir pro Tiano.
Tá comprando uma bala, tá pagando imposto.
O Roger acabou de voltar de férias, tava aí fazendo nada, tá com a cara boa. Acho que ele tá vai poder falar muito desse assunto. Aí
também. Tá com a cutis, né? Tá com a cutis brilhante, né? Parece que passou azeite, né? Acho que acordou com aquelas duas rodelas de pepino no olho. Que beleza.
Eu só quero falar, eu lembrei de uma coisa, ouvindo vocês falar, a gente falou do síndrome de meia boca, que é, né, Ramos 2020. A gente falou da síndrome da escassez e eu lembrei também da síndrome do impostor. Acho que ela também entra nessa tríade aí dessas síndromes que fazem a gente ter esse auto-julgamento, né, muito grande, e fazem a gente estar sempre muito preocupado em produzir. Enfim.
Boa, Jana. Gente, eu quero só ter um pessoal assistindo, a audiência está realmente, aquela audiência rotativa, né? As pessoas ou estão dormindo ou estão rodando em algum lugar, então a audiência é rotativa. A Vera Ribeiro de Ourinhos, um abraço para a Vera Ribeiro. E a Mara Cristina Avelino, também um abração para ela. São ouvintes aí do nosso programa que deram um alô. E eu vou pedir para o Tiano. Tiano, você coloca...
Quero responder todas as perguntas, né? Você está dando conta das perguntas, né?
Não, eu vou pedir... Não, eu até pedi para o Tiano agora aqui em off, né? Porque vocês, infelizmente, não puderam partilhar disso. Que ele vai me passar no final do programa as perguntas e eu vou responder por carta para cada um deles, para a gente poder estabelecer uma relação... em que a gente ocupe o nosso tempo sem essa síndrome de internet, de mensagens, porque, essas coisas.
Cara, esses programas aí, cara, eu mando um monte de perguntas e ninguém me responde, cara. Eu acho uma sacanagem, cara. Porra,
Tu desiste disso porque realmente você não deve ser bem-vindo onde você está participando. Vai participar de outro
vídeo. Faz pergunta difícil, né?
E aqui ninguém responde.
Podia ter ficado sem essa.
Ô, Tiano, você tem aquele vídeo lá, agora, aquele vídeo do rapaz que tá lá numa região de outro lugar do mundo, pá, eu não lembro agora o nome dele.
Fala, galera!
E ele é um vídeo que vai elucidar bastante, ele vai na contramão. Aqui não é nenhum julgamento do que, das preferências, das escolhas, do caminho que o rapaz segue, muita gente talvez goste dele, mas, no meu conceito, ele vai na contramão do que a gente está imaginando de uma vida mais contemplativa e plena. Tá no jeito aí, Tiano? Aquela primeira lá? Que ele se apresenta, ele dá um alô, ele, eu sou fulano, tá aqui?
Fala, galera, aqui quem fala é Samuel Pereira, do Segredos da Audiência. Eu tô gravando esse vídeo aqui diretamente de Dubai, esse visual maravilhoso aqui, lindo. Eu estou agora no... está amanhecendo o dia, são mais ou menos 6 horas da manhã aqui. Resolvi gravar esse vídeo para você, para falar sobre o quanto que faz a diferença, quanto que é importante quando a gente tem um ritual matinal, né? Eu não sei se você já fez ou se você tem algum ritual matinal na sua vida, mas para mim, os melhores momentos momentos que mais tive aquele sprint, né? Aquele momento que eu precisava acelerar na vida para performar bem, foram momentos que eu fiz muito bem rituais matinais, né? Eu gosto muito disso, eu sigo muito esse lema e sempre que eu estou fazendo eu performo muito mais. Eu quero falar para você um pouco do que eu faço no começar do meu dia que me dá uma performance muito melhor, porque se você acorda bem de manhã, se você tem uma boa manhã, você vai ter um bom dia, você vai ter uma boa semana e automaticamente você vai ter um bom ano, né? Então isso faz muita diferença, a gente não para pra pensar como a gente começa o nosso dia. Então por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra você. Primeira coisa, pra mim, uma coisa que eu aprendi com um amigo se chama Jerônimo, que é uma coisa incrível, né? Que primeiro, quando você acorda de manhã, você tem que escolher qual dia você quer ter. E essa escolha vai mandar no resto do seu dia. É incrível. Primeiro que você tem que separar, você só tem duas opções: o que é um dia ruim e o que é um dia bom pra você. Então, pra mim, o que eu separei, né? Só um dia ruim pra mim é um dia de preguiça, porque o dia que eu fico preguiçoso e não produzo, não rendo, assim, não rende, eu fico um pouco chateado depois, meu dia não vai ser bom. Pra mim, o que é um dia ótimo, um dia extraordinário? É um dia de ser foda. É aquele dia que eu falo, meu, hoje o dia foi produtivo, hoje eu fui foda, eu consegui executar as coisas e as coisas vão acontecer depois porque eu fiz um dia foda. Então isso pra mim são esses dois parâmetros.
Bom, é aí que eu falei pra vocês, não cabe nenhum julgamento, mas é legal acordar com um pensamento positivo, né? Poxa, hoje eu tenho esse costume também de agradecer quando eu acordo, né? Ao universo, à natureza, a Deus, sei lá, qualquer coisa assim, e realmente ter uma perspectiva de que a vida pode ser boa naquele dia, né? Que a gente está com boas ideias, né? E todas as oportunidades que vão surgir, né? Durante o dia. Mas aí ele cai em algumas coisas que para mim eu fico um pouco curioso e quero debater com vocês. Ele classifica as coisas como boas ou ruins, né? Então, vou ter um dia bom, vou ter um dia ruim. E o que é isso? Eu não sei. Ele coloca performar bem. Também não sei o que é isso aí. Aí ele coloca, quando eu vou ter uma boa manhã, eu vou ter um bom dia, uma boa semana, um bom ano. Então, ele já tem daqui para um ano, ele já está bonito na fita. Usou aquele termo lá dele lá, né? E também ele falou, acordou em Dubai, né? Às 6 da manhã. Não é crime nenhum acordar em Dubai, em Carapicuíba, Timbó, ou Lages, ou São Paulo.
Parabéns.
Né? Não faz diferença. Mas eu fico um pouco surpreso com esse tipo, como assim, eu vou acordar e vou escolher o dia que eu tenho, ele pode ser bom, pode ser ruim, vou performar bem, o que é o dia improdutivo, se tenho preguiça é ruim. Pelo que a gente conversa bastante entre nós, a gente sabe que, a gente entende que não tem nem bom nem ruim, são experiências e isso tudo vai fazer com que você siga adiante e extrai o máximo daquilo lá. Então, vamos lá. Quem vai? Renato, Mário César, meninas?
Vai, Mário. Eu posso ir. Puxa, tá aí a receita da vida perfeita. O rapaz passou pra nós de uma forma fantástica. Eu até vou desligar aqui, eu vou sair fora do programa. Desculpa. Essa história de vocês vem do nada, do não sei o quê, que não é para fazer nada, que é para ficar contemplando. Não. Eu vou. Até, se você puder me passar o endereço do rapaz, eu quero fechado, falar com ele.
Ô, Mário, quer performar bem, né? Quer performar o dia?
Mas eu vou performar. Cara, eu vou. Meu Deus, eu não sei por que eu faço parte desse movimento de vocês.
Pega uma prancha aí, vai pegar uma onda, Mário.
Eu acho que eu vou fazer.
Perdendo tempo.
Bem, minha gente. Mas, ok. Eu acho que o Nasser coloca uma coisa muito importante, que é a questão de não estar vendo tudo isso com julgamento, mas sim procurando buscar um aprendizado, né? O aprendizado constante. Puxa vida, eu acho que nós aí ficamos muito limitados em ser feliz, né? Diante de tudo isso que o jovem colocou, de que eu tenho que isso, de que eu tenho que ir para lá, de que eu tenho que fazer desse jeito, de que eu tenho que fazer assim, de que, sabe, daí eu estou me limitando a ser feliz. E o que eu entendo que nós estamos procurando é justamente sair fora dessa condição de que tem que, e já vou saber o que vai acontecer no ano todo. Minha gente, pensa um pouquinho. Se nós, há um ano atrás, tivéssemos pensado desta forma, o que nós estaríamos fazendo hoje diante da condição que nós vivemos de uma vida pandêmica? Né? O que seria, será, de nós? Sabe, o meu nível de frustração, eu entendo que seria tão grande, desculpe a força de expressão, eu estaria tão puto comigo mesmo, porque eu fiz tenho, e nada disso, praticamente nada disso estaria acontecendo. E agora eu estou baseado num fato real, numa coisa que aconteceu na vida das pessoas. Para uns de uma forma, para outros de outra forma, para outros ficando trancafiados, para outros saindo. Enfim, não querendo aqui polemizar nesse sentido de que fizeram certo ou errado, porque ninguém fez certo e nem errado, fez como achava que devia fazer ou como acreditava que devia fazer. Então, eu penso que nós precisamos é procurar sair um pouco fora do que é colocado pelo jovem. Né? Eu penso que se a gente relaxar um pouco mais e parar de distinguir, ah, isso é bom, aquilo é ruim, isso eu não devo, ah, isso eu posso, e se deixar levar um pouco pelo nosso coração, soltar um pouco essa corda, a gente vai ser mais feliz. Eu acredito que a coisa vá por aí.
Ô Mário, legal isso que tá se falando, pô, se eu puder permitirem aí, eu vou pegar um gancho. Ontem a gente fez um encerramento, tem um coworking em Brusque, né? E a gente tem lá, pô, eu digo, não é meu, aquilo é de todo mundo, é um espaço bem colaborativo. E aí tem, a gente chama, até teve a Sandra que administra comigo o espaço, tem dois meninos, assim, uma empresa, uma agência, tem um de 17, eu acho que um de 16 e um de 22. E aí, ontem todo mundo falou, né, como é que foi o ano para eles e tal. E esse menino comentou, falar, poxa, eu me sinto aqui com liberdade, porque eu trabalhei numa indústria tal, numa outra indústria tal. E ele começou a filosofar, sabe, sobre indústria, sobre ele se sentir escravizado, assim, não ter liberdade para falar, não ser julgado, ele não poder falar. Ele falou, meu, aqui é fantástico, porque como eu posso me sentir livre, né? Ter liberdade. Poxa, eu vejo, né? Acho que é essa palavra, né? Poxa, liberdade, né? O quanto que é importante, né? E o quanto que, às vezes, a gente não... O espaço, né? Aquela coisa, o espaço não permite isso e a gente não é, né? Não se... Não é você mesmo, não é uma autenticidade, assim, uma coisa livre, sem julgamento, se tá certo ou tá errado, né? Eu tô falando o que eu acredito... E eu acho que isso, nós como sociedade, muitas vezes acabamos pecando, né, com isso, né, de não deixar um espaço livre, né. E eu acho que essa pandemia agora, eu acho que cada vez mais as pessoas estão buscando isso, né, ou estão refletindo para isso. Eu tô achando essa pandemia aí, é o que é, veio porque tinha que vir. Eu acho que ela tem, eu tô entusiasmado, eu acho que para que vier aí vai ser para melhor. Eu acho que tudo a gente vai aprender com isso, acho que a gente vai evoluir muito como sociedade. Eu tento sair totalmente da zona de medo e isso tem que ser perfeito, tem que ser bom, o dia tem que ser ótimo, eu tenho que ter performance, eu tenho, né, isso, né, Mário? Eu tenho. Uhum. Cara, não existe isso, né? Isso é coisa da nossa cabeça, coisa que a gente se coloca nesse espaço, assim, né? E a gente acaba, né, se machucando e se culpando.
Ô, Roger. Vai, Renato.
O que eu posso dizer, até para as pessoas que estão ouvindo a gente e ouvem o podcast e tal, é que a gente debate bastante aqui no Movimento Orgânico e que tem ajudado muito na minha vida e na vida de outras pessoas aí que eu percebo, a gente ter o sentimento como um guia, né? Meu guia é meu sentimento. Então, quando a Janaína falou do meia boca, meu, eu várias vezes eu me sinto meia boca. Até dormir eu durmo meia boca, né? Porque, sério, parece quanto aquela coisa que o Narci falou da Brené Brown, e parece que nada é suficiente, tudo é insuficiente, né? Ah, hoje eu não dormi o suficiente, né? E eu percebo que quanto o dia que eu melhor durmo, que eu durmo o suficiente, que eu me sinto bem quando acordo, é no sábado. Porque eu sei que sábado eu não tenho nada para fazer. Então, a importância do nada dessa ausência de tem que, dessa ausência de obrigação para fazer alguma coisa, ela te faz sentir pleno, bem. Então, eu percebo que o nosso guia é o sentimento. Então, é olhar para o sentimento, e esse menino que falou no Roger aí, ele, pô, me sinto bem trabalhando aqui. Por quê? Porque aqui eu sinto que eu sou livre, eu sinto que eu sou autônomo, eu sinto que eu posso contribuir, eu sinto que eu sou criativo, eu sinto que eu pertenço. Então, o sentimento é que a gente tem que estar olhando sempre, né? Para a gente responder às nossas angústias.
Ele falou, eu me sinto um ser humano. Cara, quando ele falou isso, eu chorei.
Cara, pô, muito legal isso aí.
Pode falar, Lari.
Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar no naquele best-seller Miracle Morning, de um escritor americano. Eu acho que essa vibe do rapaz ali, porque ele é novo, e essa onda desse best-seller é relativamente recente. Não sei quanto tempo faz que ele lançou o livro, mas sei lá, uns 3 anos talvez. E esse livro fala disso. Quanto você deve aproveitar a sua manhã? Aí o cara fala lá no livro, eu ganhei esse livro de presente, eu li ele. E aí o cara fala lá que você deve acordar 4:30, 5 da manhã. E aí você já deve acordar e fazer alguma coisa, daí depois fazer mais alguma coisa, né? E correr, né? E depois ir trabalhar, depois você começa o seu dia. Então ele já virou meio que febre isso, virou um best-seller mesmo.
Milagre da Manhã também tem.
Então, Miracle Morning,
é isso aí, é porra. É.
Eu só sabia o nome em inglês, desculpa. E eu acho que a pegada dele é bem dessa teoria do livro. Eu senti pelo menos isso, né?
Eu faço Milagre da Manhã, eu achei fantástico, assim, pra mim serviu bem, assim, eu gosto de acordar, tipo, 4:30, 5 horas, eu me sinto bem, né? Acho que isso que o Renato falou, né? Pô, sente teu corpo, sente como tu se sente. Eu gosto de fazer uma prática, fazer uma saudação ao sol, um alongamento, dar uma aquecida.
Maior,
eu sou meio,
né?
Eu me testo, assim, eu tomo aquele banho gelado de manhã, eu fico testando.
Mas
assim,
aí tem os limites, né? Eu acho, não precisa ser tanto 8 ou 80, né? Pode ser no meio termo, né? Pra minha vida, a pegada dele, eu li o livro, eu gostei também, eu também acho que eu sou mais da manhã do que da tarde ou da noite. Eu acho que se eu fizer a minha manhã mais, fazer mais coisas de manhã, o meu dia vai render mais, mas eu não sou tão acelerada quanto ele. Pra mim é demais daí, né?
Você é improdutiva, você é improdutiva. Não, é isso que está acontecendo.
Ócia, ou ociosa.
Você é ociosa.
Eu entendo que não tenha que ter a obrigatoriedade, né? Eu sou obrigado a fazer. Eu não sou obrigado a coisa nenhuma. Eu parei para não dizer o nome. Eu não sou obrigado a porra nenhuma. Eu quero fazer. Eu faço. Eu me sinto bem. Beleza. Certo? Puxa, eu fiz ontem, tenho que repetir hoje. O que tem que repetir? Ontem à noite eu ainda filosofava a respeito de que hoje é dia de limpar a casa. Hoje, olha só o compromisso, hoje é dia de limpar a casa.
Se não der, hoje pode ser amanhã, né?
Vai por aí. Porque hoje eu
a sujeira não vai a lugar nenhum, né?
Não vai. E nós estamos aqui no momento, aqui no apartamento do meu irmão, que a gente está mexendo um monte de coisa, pinta isso, pinta aquilo, arruma aquele eco lá, e tá uma zona, sabe? E nós decidimos que hoje nós vamos para Bombinhas da casa de um amigo e a zona vai ficar. Pronto, tá bom aí. Vai ser feliz, bicho, vai. Entende? Vai curtir a vida, sabe? Mas eu, meu Deus do céu, e a casa, quando eu voltar, ela vai estar aqui, com certeza. Isso não tem dúvida nenhuma. Então, nesse ócio, nesse nada, certo? Está muito em excluir a obrigatoriedade, na minha concepção. Porque daí você entra na tal da contemplação porque você não está se obrigando a nada. Você está, porra, está sujo ali, está sujo, beleza, está sujo, sim, está sujo. Puxa, mas o que. Já pensou se o Renato, que é uma pessoa fina, etc. Vem na minha casa, encontra
ele. Ah, ele é fino, hein? Ele já, é, já é me julgou aí. É, é sujeira em casa.
Então, é, né, ele... Não, não tem, cara. Puxa, que bom. Se vier aqui, vai ser um prazer. Sabe? Manter o mínimo, não por obrigatoriedade também, manter porque essas são as supostas regras que foram criadas.
Mas tem uma coisinha, tem uma coisa também, Mário, agora falando o oposto, tem outras pessoas escutando a gente, né? Uhum. A minha esposa, por exemplo, a Elf, gosta, ela adora limpar, ela adora fazer, ela se sente bem, deixando a casa bem arrumadinha e tal. Cara, não tem nada de... mais uma vez eu falo, o importante é o sentimento. Se a pessoa se sente bem fazendo isso, é isso que vale, sabe? Claro, se o cara se sente bem sendo produtivo, desde que não cause um mal para ele, que ele não perceba, né? Que ele esteja inconsciente, isso também é importante, né?
Eu chamo de falar em mão.
Mas Renato,
vai.
Eu tenho a impressão que as pessoas já não as pessoas não param para apreciar e para entender seus próprios sentimentos, né?
Não, né?
É algo que não acontece, exatamente porque a gente já falou da questão dos julgamentos dos outros, etc. Eu tô ouvindo o Mário César falar, tô lembrando do Roger falando do menino, né, que comentou lá sobre a liberdade e tal, e eu tô refletindo aqui, quantas máscaras a gente precisa tirar para encontrar a gente mesmo, né? Quantas máscaras a gente precisa tirar para conseguir de verdade encontrar e ver o nada? E dentro do meu coração, a impressão que eu tenho é que a gente só se encontra no nada, né? A gente só se conhece, a gente só consegue tirar todas as máscaras quando a gente está nesse momento de reflexão, de presença e de nada. E a gente não se permite, quem se permite? Porque, né, a culpa, o julgamento e, tipo, não ser produtivo é algo impensável, né? A gente tem que estar produzindo 24/7. Então, é lindo isso, é lindo a gente pensar que a gente pode parar e que a gente pode realmente se encontrar. Porque nas nossas famílias a gente normalmente usa máscara, no nosso trabalho a gente usa máscara, quando a gente está com os nossos amigos, dependendo do grupo de amigos, você adequa a máscara que você precisa usar para aquele grupo. É terrível, né? É algo cansativo.
É uma prisão, prisão perpétua.
São as caixas, né? As caixas do Ronaldo.
Isso, exatamente.
Ô, pessoal, eu pensei que a gente não ia falar sobre nada, mas vocês não param de falar. esse rapaz aí, que a gente vai tomar um café com ele logo, eu e o Mário, ele tem um outro vídeo curto, que é o final desse vídeo, é uma pequena palhinha, que ele também dá umas dicas importantes sobre a boa vida. Vamos lá, Tiano. Tá no jeito aí, não? Som na caixa, mané, que nem diria o Didi Mocó.
Aperta o play, macaco.
Vai.
Gosto muito de tomar pílulas de cafeína, né? Eu não gosto muito de tomar remédio forte ou tarja preta. Eu acho que isso... tem muitos empreendedores que fazem isso, tá muito mesmo. Mas eu acredito que não é bom a longo prazo. Não é ideal, na verdade, né? Vai ser bom por um momento, mas não acredito que pra mim, tá? Cada um tem sua escolha, mas eu acredito que pra mim não é o ideal a longo prazo. E é isso que eu faço. Então eu gosto de tomar, às vezes, uma pílula de cafeína, tomar mais um pouco de café... Para mim, café, além de ser muito bom, enfim, é sempre muito gostoso e ainda me dá uma performance que eu gosto.
Ô, Tiano, pessoal, Tiano não, né, pessoal? Eu vou. O rapaz deu a dica aí. Espera aí que eu tenho que. Eu vou fazer um café.
Tomar
aqui.
Café?
Ah, eu não vou tomar pílula de café, é uma merda.
Vai café direto.
Eu não tenho, eu vou abandonar esse vício que é fazer café na cafeteira, essas cafeteiras prontas, aí você faz café em um segundo, isso é ridículo, eu cansei dela, perdi o gosto de tomar café. Então, mas é o que eu tenho no momento, eu não vou pegar o coador agora. Então, tomar pílula de café, desculpa se alguém toma pílula de café aí, ó. O meu tio árabe me ensinou que a gente toma café fazendo barulho, que você consegue absorver melhor o café, sem açúcar, lógico, e fazendo borbulhas, né? Então, às vezes pode ser grosseiro, indelicado, mas é a forma mais correta de tomar o café. Então, vocês me perdoem.
Respeita o teu tio aí.
Bota uma aguinha com gás antes pra...
Exatamente, mas é que a assistência aqui é
péssima. Eu já levei algumas broncas porque eu tomava café assim, cara.
E é o correto.
Então não tomem pílulas de café, vão se encontrar com alguém, vai tomar um café com uma pessoa, com uma querida, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu companheiro, com o seu qualquer coisa, curta, é um momento bacana, gostoso, toma pílula de café, você se imagina pegando uma pílula no bucho e vamos seguir em frente para poder produzir mais. Ô Tiano, põe aquela música lá, por favor, do Grupo Consagrado, que falou bem o que quis e entende.
Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor.
De fundo.
A cada um, cada alegria e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger. Enquanto
o acaso vai. Tô afinado, hein? Ensaiaram antes. Fala, gente.
Olha, fantástico.
Nada como um pôr do sol.
Fantástico, é.
Legal.
Simples, né?
Muito
é simples,
bom.
Né? Não precisa de mais nada. Tem até mais outros materiais aqui pra gente, dissertar, mas... eu não sei. Assim, a forma como a gente encara as coisas é que é o mais importante, né? E que o Renato falou também... Se a pessoa se sente bem, não está prejudicando ela mesma, se ela não tem que tomar remédio, se ela não tem que se privar das pessoas, se ela não tem que fazer mal a si mesma, que é o pior de tudo, essa autonegligência, né? Então tá certo, também não tem melhor.
Nasser, eu queria até colocar mais uma coisa. Eu agradeço todos os dias por esse movimento orgânico, por ter encontrado aí, né? Porque eu busquei por muito tempo, como vocês também devem ter buscado, resolver angústias e coisas que essa meia boca, né?
Síndrome da meia boca.
Síndrome.
O síndrome da boca. Eu busquei por muito tempo e encontrei o Renan, o Momento Orgânico, e eu consigo, através disso, desse movimento, eu olhar todo dia para o meu próprio julgamento, para minhas coisas, para o meu sentimento, né? O Mário falou que ele está um tempo sem participar. Ele saiu por um tempo do movimento orgânico, mas o movimento orgânico ou a filosofia orgânica não saiu dele, por isso que ele está voltando.
Boa!
É verdade, por isso que muitas pessoas que não estão participando hoje, elas vão voltar algum dia, porque elas sabem, lá no fundo, que elas têm essas máscaras que nós todos temos, né? Que a gente precisa tirar, mas que no momento, às vezes, não tá dando conta, aí eu me afasto um pouco, né? Ou eu não estou afim de mexer nisso agora, né? Então... Mas não tem outra solução se tu não voltar para dentro de ti e olhar o que está te angustiando. E isso tudo que a gente está discutindo aqui, que a gente debate, que a gente fala nos encontros ou na rádio, cara, é muito libertador. Né? Falar hoje sobre o nada, acho que eu só consigo falar agora porque a gente já está tanto tempo falando sobre todas essas coisas que incomodam a gente. Né?
Só rapidamente. Aqui, mas só rápido, porque senão eu corro riscos físicos. É uma ouvinte aqui, telespectadora, chamada Ângela Cambur, mais conhecida como minha esposa. Ela falou que ela gosta muito de fazer nada, né? Simplesmente. No final de semana, se eu quero se arranjar alguma coisa, eu já sei que tá vendo a dica aqui, né? Eu gosto de estar no sofá no final de semana com meu marido e trocar de canal, pegar no sono e esquecer do tempo passar, ainda mais agora, né, que a gente não consegue sair muito, né? Então, um beijo para você, minha querida, eu também te amo. Ela tá aqui atrás da cortina, que eu pensei se eu falei tudo. E a gente, eu não sei quem falou nem quando, que o sono é o descanso do corpo e o ócio é o descanso da mente, né? Então não é um crime, né? A gente, alguém falou isso, eu não sei quem, eu não fui eu que criei essa frase, mas alguém falou em algum determinado momento, né?
E corpo, mente sã.
Eu queria só, a gente temos outros materiais aqui, mas eu acho que não vai dar tempo, que a gente tem mais ou menos um horário, né? E eu queria lembrar, tem gente que sai desse padrão estabelecido, né, por alguém em algum determinado momento, e eu tenho muita referência com as músicas, né, com cinema, essas coisas me chamam muita atenção. Tem uma banda paulistana chamada Joelho de Porco, não é comida de Santa Catarina, os alemães, é uma banda paulistana dos anos 70 que ela se recusava a gravar junto com o mainstream, né? Ela vivia à margem disso e nem todo mundo a conhecia, né? E ela sempre, as músicas deles sempre falavam dessas coisas de sair do padrão, né? De você optar por fazer o que você quer. E o ócio e o nada é meio que você optar por fazer o que você quer. Eu não quero fazer nada também. É uma escolha, né? Não significa que é ruim. Eu pedi pro Tiano só colocar um pedacinho, que aí vai gerar pra gente também algum tipo de embate, que ele fala também das escolhas que às vezes os nossos pais fazem para a gente, ou fizeram, ou alguns conhecidos nossos, a gente já ouviu histórias, e eles dão uma boa cutucada isso com rock na veia. Eu, Tiano, tá no ponto aí, não? Tá só na caixa, mané. Quero ver vocês aí. Nesse rock, ele diz: meu papai vive esperando meu diploma de doutor, né? E que a filha se case, né? Lembrando, no final da música, ele fala: faz 10 anos, é solteirona e eu não sei o que fazer. Então, muitas vezes. Eu acho fantástico. E quem depois quiser procurar o Joelho de Porco, não, só se você digitar Joelho de Porco no Google ou no Ecosia. Vai aparecer comida, mas digita no Ecosia.
E aí, temos mais uma hora aí de...
Sim, pode começar.
Debate.
Vamos falar. Deixa eu me ajeitar aqui.
E papais, o que, que vocês planejam para os filhos?
O filho não deve fazer nada? Você quer que o cara seja engenheiro, médico? Não, ele não quer fazer nada. Deixa o cara aí, meu. Depois ele vê o que vai fazer. Ele quer ser, sei lá, garçom no Subway. Ou ele quer lavar prato em Berlim. Porra, e aí? O cara vai fazer o que ele quiser.
Experimentar.
E aí?
Bem, é 9 horas, eu não sei se... Ah, o Mário queria falar também, né?
Eu só quero retroagir um pouco na fala ali do Renato, se me permite.
Bora.
A minha ausência tem a ver com o comprimento da barba, tá, Renato? Tá vendo?
Treinando com o Papai Noel?
É, exatamente. Então eu achei que esse é o momento de aparecer, né, nessa época. Mas olha, fantástica a música, fantástica. A música realmente, assim, eu acho que diz tudo, né? Mostra para nós de que como nós temos que provocar, ou como, olha só o julgamento agora, como é importante, sendo que não tem nada importante. Porque o importante é a gente ser o que a gente é, e ponto final. Acabou-se. Agora, lidar com isso, em função de tudo que nós aprendemos, eu acho que a gente lida melhor quando a gente vive esse momento que nós estamos vivendo agora, conversando com pessoas que nos amam, pessoas que gostam da gente, pessoas que gostam de estar, no bom sentido, transando as informações, né, para que a gente possa daí elucidar os nossos pensamentos e, como diz o Renato, os nossos sentimentos, que na verdade nos guiam também. Então é por aí, a coisa vai por aí. É muito bom estar aqui com vocês, minha gente.
Eu acho uma pouca vergonha o Nasser trazer um tema que engloba expectativa e educação às 9 da manhã. Eu só quero falar.
Não vou falar mais 2 minutos.
Pede pro Tiano, pede pro Tiano. Pede pro Tiano. Tá mais meia hora. Não tem culpa, é. A gente fala, né? A gente fala
muito. Não, eu acho que tu tem que puxar esse tema num próximo encontro, hein?
Olha. Eu acho que dá pano pra manga aí que não acaba mais. É uma loucura.
Oi. Diga.
Vai controlar aí o tempo do programa?
Eu não sei, eu preciso ver com o Tiano na técnica, né? A gente tem toda uma equipe, um staff, né? Nesse momento nós temos 18 profissionais trabalhando para formar essa estrutura que a gente tem hoje, por isso que o programa consegue ter essa fluência. Então eu preciso confirmar com o Tiano, mas eu acho que a gente tem horários a respeitar, não é, Tiano? O Tiano tá aqui, deixa eu ver. Hã? Hã? Não tá. Então, bora então. Bora. Agora são 8h59, a gente vai ter que finalizar. E de novo, para finalizar, eu queria terminar com um cara que era chamado de maldito, que é o Walter Franco. Ele morreu ano passado. E ele também não se encaixava nesse padrão, né, da grande indústria. Ele foi um dos caras mais vaiados na história dos festivais de música popular brasileira. E ele sempre tratava de temas mais espinhosos, né? Então era difícil para as gravadoras, era uma época de ditadura. Então ele tinha mais dificuldade de ser conhecido do grande público. Mas aqueles que tinham mais interesse em estar conhecendo um cara que falasse as coisas sobre a cabeça do ser humano, sobre o comportamento, acabava migrando. Ele fazia pequenos shows em lugares mais inusitados, onde a gente não encontrava muito, né? Não era muito divulgado, era no boca a boca, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada. E as pessoas acabaram conhecendo a obra dele, que era uma obra fantástica. Se vocês tiverem curiosidade, o nome dele é Walter Franco, com um W, e ele era chamado de maldito no mercado justamente por isso, porque era um cara que ninguém queria. Não, esse cara aqui tá fora, ele é fora do padrão. Do padrão estabelecido, não sei por quem, quando, aonde e por quê. E eu pedi pro Tiano, que tá sendo fantástico hoje, colocar essa música dele, que essa música, ela simplesmente, ela tem, eu acho que, ela tem 3 minutos e pouco, mas eu acho que ela não fala simplesmente nada, ela que vai bem, bem na linha do nosso programa, entendeu? Do nosso tema de hoje. Ela tem, eu não sei se se chama estrofe, eu acho que ela tem 3 ou 4 estrofes, eu não entendo muito de música. Então, ela é como se, eu diria que se o nosso programa fosse algo como o budismo, seria um mantra para a gente seguir adiante. Pedir para o Tiano ir colocando ela de fundo e a gente vai dando o nosso bom dia. Que você tenha um bom dia incrível, e depois você tenha uma tarde sensacional, uma noite fantástica, que a sua semana seja espetacular, só vivendo momentos de extrema e pura felicidade, e depois em 2021 a gente continue simplesmente sensacional. Isso é fácil, basta você escolher e tá na nossa mão. Ia ter até uma pequena vinheta que a gente não conseguiu colocar no ar, onde eu informava que eu estava sendo irônico, mas acabou não funcionando, né, Tiano? Então isso fica para uma outra oportunidade. Era com a voz do Darth Vader, mas a gente tá melhorando. Com certeza, dos 18 profissionais que a gente contratou, que trabalham hoje, aliás, alguém vai perder o emprego nessa brincadeira por não ter colocado em prática.
Nasser, quanto é que tá a sessão de coach aí, Nasser?
É o capitalismo.
Comentou?
É de graça, hein? Eu faço pelo amor e não pelo dinheiro.
Tamo junto.
Bora, Tiano. Gente.
Pode falar? Então, me despedindo aí de vocês, foi muito bom participar desse programa. Achei que a gente não teria nada para falar, mas falando de muito, muito show. Valeu, um abraço.
Tá, Renan.
Gente, prazer estar aqui com vocês hoje, um ótimo dia, um bom final de semana, e eu adorei falar tudo sobre nada. Até uma próxima.
Fala, Jana.
Tchau, pessoal. Obrigada pelo nada aí hoje. Se eu fiz ou não fiz nada, não sei, mas que eu ri, me diverti muito, eu me diverti.
Boa, agora.
Valeu, tchau, tchau.
Legal. Tchau, filho. Mário Rogers, vem.
Pode ir, Mário.
Não,
Mário.
Posso. Vamos lá. Eu quero dizer que eu fiz muita coisa. Eu fiquei segurando aqui o telefone porque eu esqueci de pegar aquele negócio que segura. Mas, enfim, foi um prazer estar com vocês, minha gente. Uma satisfação enorme. Vocês são pessoas fantásticas, maravilhosas. Eu agradeço o momento em que eu vivi aqui durante esse tempinho e espero poder levar isso para o resto do dia. Desejo, pelo menos eu desejo, mas não sei se obrigatoriamente isso vai acontecer, mas eu desejo, tá? Um forte abraço para todos vocês, com muito carinho, com muito amor, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, tá bom?
Bom, Mário, obrigado,
cara. Valeu, Mário.
Legal, legal. Pessoal, obrigado. Poxa, eu acho que meu propósito é descobrir que é existir, é viver, né? Então, pô, vivi bons momentos aqui com vocês. Então, tô bem feliz aí. Valeu, galera. Obrigadão.
Valeu, Zé.
Valeu.